Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Esta é uma audiência com o Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas. Quero cumprimentar a senhora professora Teresa Pinto Correia, que é diretora do ICAM, o senhor professor Nuno Ribeiro, responsável de um grupo de investigação também no ICAM, e, espero não me enganar no nome, o senhor professor Gottlieb Bach. Às vezes com o risco de me enganar, está muito bem, está identificado. Saudar a vossa presença na Comissão de Agricultura e Mar. Sei que este é um pedido de audiência que já tem há algum tempo. Houve aqui alguns desencontros sobre a possibilidade de conjugarmos as nossas agendas para poderem estar aqui. Finalmente estão na Comissão. Agradecer a vossa presença. A forma como trabalham estas audiências também já vos foi grifada. 15 minutos, 5 minutos a cada grupo parlamentar, depois 15 minutos para poderem encerrar. Diz-me a senhora professora Teresa Pinto Correia que tinha um PowerPoint para fazer a apresentação, a fazer projeção. Entretanto, como não fomos informados, não tivemos condições para aqui colocar a logística necessária para o efeito. Em todo o caso, há o compromisso da senhora professora de nos deixar este ficheiro, que será depois distribuído também por todos os senhores deputados. Senhora professora, muito bem-vinda. Tem a palavra, disponho de 15 minutos para esta primeira intervenção. Tem um pequeno cronómetro ao fundo da sala que a ajudará a perceber qual o consumo de tempo que foi fazendo. Se porventura quiser dividir o tempo com algum dos seus convidados, está também à vontade para o fazer. Muito obrigado, tem a palavra.
Muito boa tarde, muito obrigada por nos receberem. Nós vimos, como já foi dito, em nome do ICAM, que é o Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrâneas da Universidade de Évora. E eu tinha aqui uma apresentação que tem a ver, tentava sistematizar a informação que nós fundamentámos também no pedido de audiência, que já foi feito em junho, porque na altura nós estávamos, sentíamos muito preocupados com o caminho que estava a levar à avaliação da investigação e a falta de consideração da investigação aplicada em Portugal. E, portanto, pedimos nessa altura, porque sentíamos que estava em decurso o processo de avaliação dos centros de investigação. Julgo que todos estão a par, o processo, entretanto, já praticamente está concluído, tem sido muito polémico, tem levantado várias questões, e uma das questões que de facto se verifica é que os centros de investigação que fazem investigação aplicada em alguns setores ficaram para trás, ou ficaram muito pouco considerados e pouco financiados em relação a outros centros mais de investigação fundamentada que canalizaram ou que concentraram uma grande parte do financiamento. Portanto, a preocupação que nós tínhamos na altura, neste momento, vários meses depois, verificou-se que era muito real e verificou-se que estamos realmente numa situação onde a investigação em ciências agrárias está claramente numa posição subalterna em relação ao tipo de investigação. Portanto, a nossa preocupação, eu tinha um título para a minha apresentação, que era as particularidades da investigação agrária e a urgência de um novo paradigma. E, portanto, o que eu vinha aqui apresentar era, sobretudo, esta questão, chamar a vossa atenção para a necessidade de haver um outro tipo de abordagem à investigação no setor agrário em Portugal. Nós vimos, da parte do ICAM, o ICAM é um instituto relativamente grande, é um instituto que tem 200 investigadores, 100 desses investigadores são investigadores séniores. Nós temos, portanto, fazem parte do sistema de investigação nacional, da Rede Nacional de Investigação Científica. Temos como missão desenvolver a investigação para promover a sustentabilidade dos sistemas mediterrâneos, dos sistemas da agricultura mediterrânica e o ambiente, os ecossistemas relacionados. E, portanto, consideramos que o nosso papel é produzir investigação, mas também apoiar o setor. A nossa investigação tem três grandes objetivos: a eficiência no uso dos fatores de produção, a qualidade e valor acrescentado dos produtos e a integridade dos ecossistemas e multifuncionalidade da paisagem. Portanto, consideramos que devemos fazer investigação nestas três linhas e responder a questões que emergem da prática, para isso utilizando uma abordagem sistémica onde integramos várias disciplinas. Portanto, isto é o centro de onde nós vamos. Eu própria sou geógrafa, tenho um colega que trouxe, que achei que era importante para complementar a informação, que é de engenharia florestal, e um outro colega de engenharia agronómica, porque nos pareceu que, em termos das questões que se pudessem colocar, que seria útil termos os vários setores aqui considerados hoje. A questão que nós levantámos de princípio é esta questão daquilo que são os objetivos para a agricultura e os objetivos muitas vezes mencionados e mais recentemente no Programa de Desenvolvimento Rural para 2015-2020, fala-se da questão da sustentabilidade económica e ambiental da agricultura portuguesa e da necessidade de aumentar a eficiência no uso dos fatores. E o que nós verificamos é que o principal constrangimento para esse aumento da eficiência é sobretudo a limitação no acesso ao conhecimento, ou seja, os nossos produtores não têm a capacidade de ter acesso ao conhecimento que lhes permita aumentar a eficiência da sua produção. Não têm formação técnica, a maioria, a grande maioria não tem formação técnica, não têm competências para uma aprendizagem dinâmica, porque nunca as adquiriram, adquirem o conhecimento por transferência geracional, normalmente, e temos no setor distribuído por uma série de pequenas empresas, ou muitas das empresas são muito pequenas empresas distribuídas por todo o país e, portanto, sem capacidade delas próprias procurarem a informação que necessitam, a formação que necessitam. E, portanto, não conseguem adaptar-se nem ter resposta para as condições ambientais em que trabalham, ou o meio ambiente com o qual têm que trabalhar e o impacto sobre esse ambiente que a sua própria sistema produtivo pode ter, portanto, para mitigar os efeitos sobre o ambiente da sua própria atividade. Não têm competências que lhes permitam adaptar-se face às alterações climáticas e às mudanças de condições de trabalho em relação aos pais ou em relação aos avós que desenvolveram um sistema, eles atualmente têm outras condições e não sabem como se adaptar a essas condições. Não sabem como adaptar-se ou não conseguem adaptar-se a novas organizações de mercado e à distribuição da produção por outras, com outras regras e outra capacidade de produção noutros contextos, portanto, aquilo que era um produto exclusivamente do Mediterrâneo, agora podem ser produzidos noutros sítios e, portanto, há uma outra competitividade. E não conseguem adaptar-se às novas procuras da sociedade. Portanto, a racionalização técnico-científica do processo produtivo é muito fraca e vai continuar a ser muito fraca se não houver esta capacidade de acesso ao conhecimento por parte dos produtores. Qual é que são, assim, as particularidades da transferência de conhecimento em sistemas agrários? Não podem basear-se num pacote tecnológico único, ou seja, nós não podemos, como outros setores produtivos, como uma indústria que é feita em ambientes controlados, nós não podemos desenvolver conhecimento num contexto do norte da Europa ou dos Estados Unidos e importá-lo diretamente para cá. Não é possível. Não é possível, não é suficiente ter conhecimento mais avançado, tecnológico, sobre a transformação do produto, é preciso ter conhecimento sobre o produto, sobre a produção. Ou seja, tem-se focado muito atualmente no setor agroalimentar, na transformação, mas continua a faltar a capacidade de adaptação do sistema produtivo. E para a investigação, para desenvolver investigação nestas áreas, é preciso que ela esteja adaptada a cada contexto específico. Esse contexto tem a ver com as condições ambientais, com as condições estruturais e com as condições sociais de capacitação do produtor, de conhecimento do produtor, de capacidade de organização. Portanto, é preciso considerar todo o sistema e esse sistema em Portugal tem condições específicas porque nós estamos numa situação de confluência entre influências atlânticas, influências mediterrânicas, particularidades de um tecido produtivo onde temos grandes explorações e muito pequenas explorações. Portanto, precisamos realmente de desenvolver investigação aplicada ao nosso setor agrário em particular. E para desenvolver esse conhecimento, precisamos desenvolver o conhecimento no campo, com parcelas experimentais em todo o território, que considerem as condições ecológicas específicas de cada situação no território. Precisamos dos investigadores junto das parcelas e junto dos produtores, ou seja, precisamos de investigação aplicada, precisamos de investigação que se desenvolva no campo. Esta necessidade de investigação não somos só nós que a sentimos. Nós sentimos porque o setor a sente e porque se fala desta questão e que é reconhecida a necessidade de modernização do setor, mas também no Horizonte 2020, onde em toda a estratégia definida para a Europa em termos do Horizonte 2020 e da questão de responder aos desafios societais na Europa, se fala e se mostra a necessidade de, na investigação agrária, a investigação, os resultados da investigação irem informar os sistemas práticos de produção e as práticas de produção levantarem as questões que vão inspirar a investigação. Portanto, este feedback, este loop entre a investigação e a prática é o que está na base do Environmental ou do European Innovation Partnership para a Agricultura. Está estrategicamente definido no programa do Horizonte 2020 e, portanto, é um paradigma, ou esta mudança de paradigma é reconhecida em termos europeus também e é essa que nós devíamos estar a dar resposta. Portanto, porque é que é esta urgência de um novo paradigma em termos de investigação agrária em Portugal? As empresas por elas não conseguem, as empresas não têm capacidade, nós não temos grandes empresas, as grandes empresas agrícolas são pequenas empresas face ao conjunto do tecido empresarial, portanto não temos grandes empresas que possam elas próprias financiar a investigação. A investigação que é financiada e desenvolvida pelo Ministério da Agricultura está concentrada no INEAV, que está fundamentalmente localizado em Oeiras e, portanto, não está localizado junto do território. Há algumas estações que estão no território, mas estão muito pouco, estão muito descapitalizadas, tal como o INEAV Central está descapitalizado, portanto, não tem capacidade para desenvolver esta investigação. As unidades do sistema de investigação estão localizadas no território, portanto, nós estamos localizadas no interior, estamos localizadas em Évora, há outras que também estão localizadas no território e teríamos essa capacidade de desenvolver investigação de campo. O problema, qual é que é o problema? É que nós desenvolvemos investigação para o Sistema de Investigação Nacional e não para o setor. Ou seja, aquilo que nos pedem, aquilo segundo o qual nós somos avaliados, é uma outra encomenda, o nosso patrão é um outro. E, portanto, o paradigma que nós temos que seguir e que somos forçados a seguir é o paradigma da investigação e não o paradigma do setor agrário. O paradigma da investigação não deixa margem para responder às questões da prática, porque valoriza a publicação muito mais do que a resolução de problemas práticos. A aplicabilidade é minimizada face a resultados publicáveis, portanto, nós somos avaliados pela quantidade de artigos que publicamos e não pela quantidade de problemas que resolvemos ou pelo sucesso do setor. A competitividade da investigação é muitíssimo mais valorizada do que o impacto que nós podemos ter em termos da competitividade do setor. E não confere aos investigadores, não valoriza de nenhuma forma a sua competência ou a disponibilidade para assegurarem a transferência de conhecimento. Nós fazemos-lo porque nos desenvolvemos assim, o ICAM desenvolveu-se assim como um centro de investigação aplicada, mas isso não é de todo valorizado na avaliação dos centros de investigação ou de cada investigador e cada vez menos dos jovens investigadores. Portanto, os jovens investigadores que fazem carreira em ciências agrárias, se quiserem pensar na sua carreira, não pensam no problema prático, pensam na quantidade de publicações que vão fazer. E a investigação agrária, por precisar de experimentação no campo, por precisar de uma outra escala de trabalho, que não é a escala do laboratório e dos resultados imediatos, por precisar de mais distribuição de contacto com o produtor, não é uma investigação que dê muitas publicações. E, portanto, os dois interesses estão em conflito permanente. Portanto, o que nós vimos chamar a vossa atenção para é a necessidade de criar uma política de investigação, uma política científica para o setor da agricultura em Portugal. E quando nós falamos de agricultura, falamos do setor na sua abrangência, o setor agrícola e florestal. E, portanto, precisamos de pensar em infraestruturas laboratoriais que valorizem as parcelas, e as parcelas experimentais têm que ser mantidas e financiadas e ter técnicos associados com continuidade, não podem depender de projetos de investigação financiados a 3 anos e financiados a 2 anos. Tem que haver um conjunto de parcelas experimentais de continuidade espalhados pelo território, assegurados pelo Ministério da Agricultura ou por outra estrutura que pense na investigação em agricultura. Temos de ter recursos humanos onde na seleção se valoriza a componente aplicada e não só o número de publicações, e a capacidade de diálogo com o setor é também valorizada. E temos que ter programas de investigação, que sejam programas de investigação de longo prazo, ou seja, podemos conciliar os programas que são preconizados agora pela FCT, que possibilitam a inovação e possibilitam a criatividade e que são programas a 3 anos, mas ter também programas de médio prazo, onde se possam investigar questões que são identificadas pelo setor, que são normalmente de longo prazo, onde se vai co-construindo o conhecimento com o setor e conseguindo acompanhar o setor na sua inovação tecnológica. Isto precisa de ser feito em todo o território, com a escala espacial e temporal adequadas a isso. E era, sobretudo, era isto que eu tinha a dizer, era chamar a vossa atenção para este problema, julgo que é um problema que já que é reconhecido e que é subejamente conhecido, mas nós que desenvolvemos investigação e que formamos ao mesmo tempo investigadores de nova geração, portanto, deveremos formar os novos investigadores, sentimos que temos uma capacidade de conhecimento científico que era aplicado e que se vai perdendo, portanto, mesmo a que existe, vai-se perdendo, porque não é essa que nós incentivamos aos jovens agricultores, aos jovens investigadores, e achamos que é importante chamar a atenção da força política para que ou se muda este paradigma ou não é possível melhorar o setor produtivo ligado à agricultura em Portugal. Não é possível, porque o acesso ao conhecimento e a produção de conhecimento é fundamental para conseguir responder aos desafios que são colocados. Como nós ainda temos 2 minutos, não sei se os meus colegas querem acrescentar qualquer coisa, se passamos às vossas perguntas, talvez, e depois poderemos acrescentar, não sei.
Não sei se...
Querem? Ok.
Muito obrigado, Sra. Professora. Está feita a apresentação inicial desta audiência. Vou dar a palavra aos diferentes grupos parlamentares. Do PST vai intervir o Sr. Deputado Pedro Lince. Eu peço depois ao Sr. Deputado Jorge Fão se me pode fazer aqui a substituição. Vou ter que me ausentar. Provavelmente já não os encontrarei. Em todo o caso, desejo-vos os sucessos necessários para o desempenho das vossas funções e o deputado Jorge Fonfo vai fazer aqui a minha substituição. Sr. deputado Pedro Nunes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, se me permite, enfim, cumprimento com muita satisfação os meus colegas, nomeadamente a Sra. Professora Teresa Pinto Correia, embora confesso que depois gostaria mais de dizer mais qualquer coisa e que o motivo que aqui vos traz que fosse um motivo que não me preocupasse, com toda a franqueza. E confesso sinceramente que vou-lhe dizer uma coisa com toda a sinceridade. A primeira vez em que senti que de facto algo estava bastante mal foi quando em 2008 é destruído um ensaio de mobilização, na verdade, da sementeira direta na Revelheira. A partir daí, meus caros amigos, eu comecei a perceber claramente que, enfim, que os políticos não tinham sensibilidade para este tipo de investigação. Confesso que em junho voltámos a falar, tive muito gosto em termos falado na Mitra, nessa altura estava lá também o Mário de Carvalho, e sinceramente, e olhando aqui um bocadinho atrás, meia hora atrás, eu acho que os problemas são os mesmos. As dificuldades que neste momento a investigação aplicada, e era o caso da Pera Rocha, estão praticamente a aparecer todos os dias. E confesso sinceramente que falou aí numa série de situações, talvez pudéssemos ainda reforçar mais que estes temas de agricultura, a representatividade em relação ao mundo é muito reduzido, por isso não é fácil estarmos a importar conclusões como eventualmente muita gente diz que se pode fazer para o norte da Europa e aqui eventualmente não se pode fazer. Também, como sabe, e com toda a razão, todos os dias já não há ninguém que queira fazer uma tese em agricultura, salvo raríssimas exceções, porque leva tanto tempo que não vale a pena. Nós vamos para um laboratório, fazemos ali meia dúzia de análises e imediatamente temos doutoramento. Já sem falar no nosso próprio conceito científico. Como sabe, o nosso próprio conceito científico também começa a olhar muitas vezes para os nossos trabalhos, não tem valor, não tem isto, não há papers, etc, etc, que é muito complicado. Por isso, sinceramente, é uma história que já conheço e que acho que, sob o ponto de vista público, tinha a obrigação de testemunhar aqui aquilo que já lhe tinha dito na Mitra. Vamos, contudo, agora a duas ou três perguntas que eu gostava de lhe fazer. Primeiro ponto, muito concreto. O PDR 2015-2020 é mais favorável? Mostra-vos alguma abertura? Porquê é que eu lhe faço esta pergunta? Eu faço esta pergunta porque depois de ter tido a conversa com a senhora professora, eu tive a oportunidade de falar, quer aqui com a senhora ministra, quer com o senhor ministro da Educação, e que havia uma abertura na possibilidade de se encontrarem e fazerem acertos. Nomeadamente chamando a atenção de que se trata de uma investigação muito específica, aplicada muito específica e eventualmente não pode ser tratada das mesmas maneiras. Porque se porventura vão ver os investigadores que estão nesses, os currículos desses investigadores, não tem nada, não tem qualquer comparação. Não é possível, com toda a sinceridade. E por isso a pergunta que lhe faço, e esta é que é a situação que acho que é importante, gostava de lhe deixar isto. Se o PDR 2015-2020 é sensível ou não para vocês? Isto da parte da agricultura. E gostava de vos perguntar se da parte da Fundação da Ciência e Tecnologia, se há alguma abertura, se viram alguma coisa, se há júris diferentes, porque eventualmente são os mesmos júris. Que aliás, reparem, eu não sou contra aqueles júris que se foram buscar, etc., mas para determinados centros de investigação que são iguaizinhos aos da Europa. Agora, quando eles são completamente diferentes, se põem os mesmos, e se inclusive os nossos colegas que estavam lá da agricultura se foram postos a mexer, está a perceber o que eu estou a dizer? Eu sinto, não vejo sensibilidade, não estou a tentar neste momento estar a criticar quem quer que seja, está a perceber o que é que eu estou a dizer, mas não vejo sensibilidade neste momento da Fundação e da Ciência e Tecnologia para resolver este problema. E estas são as situações que eu vejo neste momento. Nós temos aí meia dúzia de problemas, como sabe, e é já para terminar, ainda tenho um minuto e tal. Nós temos aí uma série de problemas, problemas graves. Repare, hoje era a Pera Rocha, importantíssimo. E eu perguntava há pouco, a um dos que esteve aqui connosco, e ele disse, sim senhor, nós apresentámos isto ao Instituto de Agronomia, mas o Instituto de Agronomia depois começou a dizer, mas espera lá, eu tenho é de ganhar projetos, eu tenho é de ter isto, eu tenho de ter aquilo, e não sei se isso é suficiente. Isto não pode ser. Está a perceber? Isto é que são situações, de, como temos mais uma série de problemas que aí temos neste momento, que são problemas naturais, não é verdade? Face à resistência dos produtos químicos, face ao ambiente, etc., que são naturais e que não podemos atrasar isto. Este, por exemplo, o problema da Pera Rocha, já há 6 anos que a gente sabia que isto ia acontecer. Não se fez nada, inclusive até vou ao ponto, por que não juntarmos também a investigação pura, como por exemplo uma molécula, procurar uma molécula diferente, etc, etc. Por que não encaixar isto na transversalidade? Não será que isto é possível? Enfim, isto são as interrogações, são as minhas preocupações, com toda a franqueza. Não quero neste momento, e queria que isto ficasse perfeitamente claro, falo como académico e não falo neste momento com a preocupação, que aliás foi muito agradável quando estivemos a falar, não estamos neste momento à procura de botes expiatórios, foi o governo A, o governo B, é qualquer coisa que não está bem, ainda não há uma receptividade, embora me pareça neste momento que está tudo correto. O acesso, que é o objetivo principal, ao conhecimento do tipo da maioria dos empresários que nós temos neste momento, não é possível se eventualmente nós não chegarmos mais próximo. Outra pergunta só, e era a última para acabar, Sr. Presidente, era perguntar até que ponto é que, apesar de tudo, embora, pois todos nós sabemos que as empresas agrícolas estão descapitalizadas, até que ponto é que há uma receptividade em que, eventualmente, o não acompanhamento mais ou não, vamos lá, não terem uma posição mais ativa nos vossos trabalhos, nomeadamente do seu ponto de vista financeiro, será por desinteresse ou será por descapitalização? Eram as 3 perguntas que gostava de fazer. Muito obrigado, enfim, pela vossa visita.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Lins. Agora tem a palavra o deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Professora Teresa Pinto Correia traz-nos sempre motivos de reflexão e algumas dificuldades, porque os partidos que têm normalmente responsabilidade governativa, os deputados, quando falam, não se podem esquecer daquilo que são as responsabilidades assumidas pelos vários governos relativamente a esta matéria. Eu acho que também tenho aprendido que nestas coisas mais vale termos uma ideia-chave e depois procurar com pequenos passos construí-la, do que andarmos sempre à procura do ideal. Devo dizer, este governo aprovou uma estratégia do Ministério da Agricultura e Mar para a Investigação e Inovação, para o período de 2014-2020. Bom, é a estratégia do Ministério da Agricultura, não é a estratégia para a investigação agrária em Portugal. São 2 coisas distintas, mas de qualquer maneira aprovou. E, portanto, há uma base para nós conversarmos, que é a aprovação deste documento. Por outro lado, também está no âmbito do PDR 2020 a avançar com os grupos operacionais. E, portanto, vale a pena também, no concreto, sabermos exatamente o que é que se está a passar. Porque eu acho que o que falta, de facto, é nós termos uma visão histórica daquilo que se passou ao nível da investigação e inovação agrárias em Portugal. Porque como nós já temos alguma idade, já não sou propriamente um jovem, sou do tempo em que as estações agrárias eram portentados de investigadores, de gente que sabia o que fazia. Bom, hoje, as estações, há estações com um técnico, com um investigador. Há uma estação nacional em Portugal que tem um investigador. E, portanto, aquela estação era a minha estação de fruticultura, onde eu aprendi quase tudo. Hoje tem um investigador. Na altura, tinha investigadores que eram bons em qualquer parte do mundo. Certo? E, portanto, tivemos estações. Depois, a certa altura, achou-se que devíamos passar aos centros tecnológicos. E criaram-se 3 ou 4 centros tecnológicos. O CODRE, no Alqueva, o Centro Tecnológico de Citricultura no Algarve, o Centro de Hortofruticultura no Oeste. Bom, e agora estamos os grupos operacionais. E o que eu acho verdadeiramente que falta refletir é que o que há é um fortíssimo desinvestimento público em matéria de investigação. E não há uma percepção daquilo que é o bem público investigação e o que é o bem público, o bem privado transacionável em matéria de investigação. Porque a investigação gera duas coisas distintas. Gera um bem público e gera um bem privado que é transacionável e que nós temos que perceber onde é que estamos a trabalhar. E, portanto, eu devo dizer, sem ter naturalmente, esta é uma discussão que nos levaria muito tempo, aquilo que nesta altura julgo que valia a pena nós tentarmos perceber é, com a desestruturação total do Ministério da Agricultura, sejamos claros, hoje, quer com o INEAV, quer os centros de demonstração que havia, a nível nas direções regionais, que estão praticamente desativados, o que é que vamos fazer a seguir? Quer dizer, porque esse já não há regresso ao passado. Depois há outra coisa que é, nós pensamos sempre que é possível regressar ao passado. Não há regresso ao passado. Há passos para a frente. E, portanto, eu estou na expectativa dos grupos operacionais, porque é agora que nos vendem como o novo paradigma para a investigação e inovação em Portugal. E sei que a senhora professora tem responsabilidades num, que foi criado para resolver o problema do montado e do sobreiro. E tenho acompanhado as reuniões que têm havido por contactos que vamos mantendo com os diferentes agentes, que nos vão dizendo que as coisas vão correndo razoavelmente, isto é, o primeiro encontro, que era o encontro para despistar as questões, tem corrido bem. E, portanto, estamos agora a passar à fase em que vai haver a necessidade de haver projetos concretos para avançar. E, portanto, aquilo que me parece que era mais importante para nós na questão que nos traz é como é que nós compatibilizamos esta coisa digamos, da investigação fundamental, não é? Quer dizer, aquela que digamos, a Fundação de Ciência e Tecnologia deve apostar fortemente e que está relacionada com as empresas. Não tem, o fazer investigação fundamental não quer dizer que seja fora das empresas, que seja sem as empresas. Não, não é nada disso. Portanto, como é que se compatibiliza estas duas coisas que parece que não estão neste momento casadas? Isto é, as perguntas que fizemos ao Governo relativamente a esta matéria não nos sossegaram no que diz respeito àquilo que são este casamento entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Ciência. E, verdadeiramente, esta outra ideia, quer dizer, é porque para além da questão da falta de investimento, há uma outra questão, é uma enorme confusão, isto é, não há uma clarificação daquilo que são as competências de uns e de outros, isto é, o que é que cada um verdadeiramente pode apostar nesta coisa. E como dizem muito bem, e termino aí, porque julgo que é importante, é que todos nós achamos sempre que, ainda agora tivemos aqui o setor da Pera Rocha, que é um setor forte, potente, mas que diz que num projeto de 1 milhão de euros vai investir 250 mil. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, o setor privado, nesta área, não gera valor acrescentado para investir em investigação e em inovação. Não gera, com exceção de pequenas atividades, como é o setor do tomate, que tem, de facto, gera valor acrescentado para investir na investigação e em projetos muito concretos, os outros setores não geram. E, portanto, o que é que o setor público pensa disto? Quer dizer, e eu não tenho nada à certeza que a possa sossegar relativamente a isso, relativamente ao presente e ao futuro. Não tenho nada à certeza que a possa sossegar relativamente a essa questão. Acho que nós não temos refletido suficientemente esta questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Agora tem a palavra o deputado Manuel Fialho Isaac, do CDS-PP.
Por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Dá também as boas-vindas aos dirigentes do Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrâneas. E dizer que realmente é preocupante neste setor e o campo que aqui traz, o desafio é grande. Mas a gente não tínhamos dúvidas que isto arrastou-se durante muito tempo também, e este desprezo total, porque era o desprezo total pela agricultura, e praticamente a agricultura não era discutida, não havia investimento, não havia nada. Por isso nós vimos os campos de ensaio hoje todos desativados, lá está uma coisa ou outra, está abandonada, completamente abandonados. Isso é o resultado de um abandono da própria agricultura. Portanto, nunca ninguém olhou para a agricultura, quer dizer, claro que isso foi... Portanto, agora que como a agricultura é o grande desafio, não é o maior desafio, mas é um dos grandes desafios deste país, evidentemente que muita coisa estava por fazer, muita coisa já foi feita, mas muita coisa há por fazer. E então, neste campo, há muito para fazer. Está-se a tentar reorganizar, o INEAV está a tentar reorganizar-se a nível do país, eu concordo, não pode ficar tudo centrado em Oeiras, sem dúvida nenhuma, aliás, vai-se reativar o Vieira na atividade em Alcobaça, portanto, que era muito importante, e já foi no passado, e espero que no futuro o seja, não tenho dúvidas nenhumas disso, mas o que é facto e a grande verdade, os produtores e os agricultores têm estado à sua sorte e à sua mercê. Portanto, quem tem mais competência anda para a frente, quem tem mais dinheiro para fazer, não é investigação, praticamente o que se faz é visitas ao estrangeiro, copiar o que os outros fazem, e o que os outros fazem melhor. Mas, como disse muito bem, estou de acordo, nem sempre dá resultados, porque o que é bom ali pode não ser bom aqui. Nós, se calhar a maior parte ainda dos agricultores vão fazer tipo produções em solos que nem sabem que solos têm, não têm conhecimento de solos. E posso dizer que hoje em dia é uma dificuldade de algum agricultor para fazer, portanto, uma avaliação de solos. Quer dizer, o problema que é em lá e tirar a amostra e fazer a amostra, tudo isso é complicado, é muito complicado. Portanto, eu não tenho dúvidas que isto é preocupante e que o governo tem que olhar para isto com olhos para o futuro. Uma coisa não pode estar desligada da outra. É bom que todos tenhamos essa consciência, mas também é bom que tenhamos a consciência que, como eu disse, quando um setor está parado, que depois há coisas que arrancam mais depressa, outras com mais dificuldade, mas eu não tenho dúvidas nenhumas que esta aqui tem que ter aqui, e todos estamos conscientes disso, já percebi aqui, pela intervenção do Sr. Professor Lins, que desta matéria, claro que tem conhecimento que eu não tenho, do Sr. Deputado Miguel Freitas, a mesma coisa, eu acho que estamos todos em pleno de acordo que isto é importante, que haja aqui uma articulação, não só com os Ministérios da Educação, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Ciência, como também com as universidades, com as próprias organizações de produtores, porque isto tem que ser, é um conjunto de possibilidades que tem que trabalhar em conjunto, porque se não for assim, temos dificuldade nisso. Não só na investigação de pragas e doenças, como na investigação de novos produtos, e também nos produtos que existem, de haver aqui uma transformação, porque, por exemplo, a fruta desidratada, que está aí alguns, por exemplo, alguns lá tentaram, não sei que tipo de investigação fizeram e tal, mas eu não tenho conhecimento de tipo de investigação, que é facto é que fizeram e teve algum êxito, porque também é um dos desafios que nós temos pela frente, é precisamente do mesmo produto, conseguirmos desse produto, não extraí-lo só como produto de origem, mas fazer dele, transformá-lo em várias coisas, portanto, é um dos grandes desafios que há aí. E, portanto, não tenho dúvidas nenhumas da importância disso. Mas avanço agora a fazer aqui, como está com vontade do Sobreiro, nós recebemos há bocadinho aqui, portanto, a presidência da Pera Rocha, queria fazer uma pergunta que nada tem a ver com isto, nada tem a ver com isto, mas no fundo é tudo agricultura. Os agricultores habituam a ter um problema com o Sobreiro. Porquê? Claro, terras abandonadas há 4, 5, 6 anos, qual é que é a primeira coisa que nasce ali? É o Sobreiro. 4 Sobreiros aqui, 5 Sobreiros aqui. Nós sabemos que o Sobreiro é uma árvore protegida. Sempre. E muito bem. E muito bem. Agora, montado de sobre é uma coisa. Na Zona Oeste não há montados de sobre, a não ser pequenos parcelas. Ora, o problema é que no meio disto tudo crescem 10 sobreiras aqui, 10 sobreiras ali, e depois há a dificuldade da árvore protegida. Portanto, o Oeste é mais fruticultura, seja de pera-rocha, seja de maçã. O que é que via aqui
para a dificuldade que esta gente tem depois de arrancar estes sobreiros, qual é que é a sua opinião do sobreiro fora da sua localização? E estamos a falar de uma coisa que não é montada, né? Uma coisa, é como eu digo, nasceu aqui, nasceu outra coisa. Que dificuldade. Gostava que me desse uma opinião sobre isso, para saber o que é que nós podemos fazer isto e propor ao Governo para acabar com este problema que aquela gente tem. Obrigado.
Muito obrigado, deputado Manuel Fialho de Isaac. Terminamos aqui esta ronda pelos grupos parlamentares presentes e, portanto, de acordo com a metodologia, eu devolvo a palavra, que foi estabelecida, devolvo a palavra à senhora professora e, enfim, aos outros elementos da delegação para usarem o tempo. 10, 15 minutos no limite.
Muito obrigada. Eu vou começar por responder, depois se vocês acrescentam qualquer coisa. Muito obrigada pelas vossas questões e comentários. Eu acho que, aparentemente, estamos em consonância de que este é realmente um assunto grave. Eu gostaria de responder às primeiras questões do Sr. Deputado Pedro Lins. A questão do PDR, eu acho que, no geral, não lhe sei dizer agora no pormenor, mas no geral, o PDR tem uma grande vantagem, que é o voltar a reconhecer a importância da extensão e da transferência de conhecimento. Ou seja, nas medidas previstas no PDR, há um destaque grande que não estava a ser dado anteriormente, à necessidade de criar ou de financiar programas de extensão, programas de transferência de conhecimento, de formação dos chefes de exploração. Portanto, isso é muito importante, mas isso não chega, ou seja, o PDR não prevê, nem pode prever, nem está no âmbito daquilo que é o PDR, o desenvolvimento da investigação e privilegiar a investigação. Portanto, há esse reconhecimento da necessidade de criar estes programas de extensão, mas o conhecimento que vai ser transferido, ele tem que ser produzido por via da extensão. E isso é que nós não conseguimos com estes programas, está a montante, exatamente. E é como se nós, o que tivéssemos sempre agora a focar é no problema ajusante, na questão da transformação do agroalimentar. Há muita investigação feita na qualidade dos produtos, na transferência, como fazer a transferência de conhecimento, mas não estamos a olhar para como produzir o conhecimento necessário para as respostas a nível do tecido produtivo. E, portanto, isso continua a ser uma falha muito grande. Depois, a outra questão, que é a questão da FCT. Na FCT, eu acho que a abertura para este problema específico de cada setor, em particular da agricultura, não existe, de facto. Nós, quando pedimos esta ronda de audiências, pedimos também uma à Secretaria de Estado, fomos falar à Secretaria de Estado. Continua sem existir, exatamente. A resposta que nos foi dada da parte da FCT é que a missão da FCT é promover a investigação de excelência em Portugal pela investigação de excelência, para que exista investigação de excelência que seja competitiva em termos da Europa, pela investigação. Ou seja, o impacto que essa investigação tem em termos dos setores ou em termos da atividade económica não é competência da FCT. O que a FCT nos disse foi, eventualmente, a vossa área e o vosso domínio de investigação liga-se à estratégia da região e, portanto, vocês poderão ter financiamento dentro dos fundos para a região. E, realmente, nós, quando definimos a nossa estratégia, fizemos aquilo que nos disseram que devíamos fazer, mas que nós achamos também que é correto, que é associar a nossa estratégia de investigação à estratégia de especialização inteligente para a região do Alentejo. Portanto, isso foi feito. Mas os fundos regionais, agora há financiamento em termos dos fundos regionais, mas o que acontece é um problema aqui de desfasamento, porque nós realmente somos avaliados e os jovens investigadores que nós formamos, eles querem ser investigadores e, portanto, o paradigma que seguem e o financiamento ou a valorização do seu perfil de investigador tem que seguir aquilo que é pedido pela investigação e, portanto, naturalmente o que os jovens investigadores vão fazer é seguir o percurso da investigação, que é a investigação pela investigação e pelo número de papers, pelo fator de impacto da revista e não pelo aquilo que é necessário em termos da região. E eu gostaria de esclarecer também que nós, quando falamos de investigação aplicada, não é nunca uma investigação que é só a investigação da aplicação. A investigação fundamental cabe também nesta questão da investigação aplicada. O que nós queremos dizer é que é uma investigação cuja questão de investigação deriva de problemas aplicados, ou seja, vêm da prática as questões que nós vamos resolver e depois tem que se fazer toda a investigação ao montante disso que permite resolver o problema na prática. Portanto, a investigação aplicada inclui também investigação fundamental, inclui investigação que se desenvolve mais em questões práticas, mas sobretudo tem esta questão de resolver problemas práticos e é isso que implica outro tempo, outras necessidades de financiamento, outras necessidades de interdisciplinaridade que levam a que seja menos publicável, menos valorizado em termos de investigação. E eu parece-me que o problema, quando, e o Sr. Deputado Miguel Freitas falou dessa questão também, de qual é que é a solução, a nós o que nos parece é que a solução tinha que passar por um programa de investigação ou uma política de investigação específica para este setor. Pode ser que ela seja necessária para outros setores também. Mas quer dizer que dentro do setor da investigação ou dentro da investigação se prevejam as especificidades de cada um dos setores. E nós sabemos, por exemplo, eu fui informada há pouco tempo por colegas com quem estou em contacto em projetos europeus, que a investigação, por exemplo, na Universidade de Wageningen, que é uma das universidades de topo em termos europeus, Atualmente, eles já estão a fazer a avaliação dos seus investigadores pela quantidade de publicações, mas também pela aplicabilidade dos resultados da investigação. Portanto, já fizeram esse salto, já passaram para lá. E nós ainda estamos aqui a perseguir esta questão da investigação pela investigação, quando ainda temos quem faça a investigação aplicada. Portanto, é como se houvesse um desfasamento muito grande, esse desfasamento se mantivesse. Em relação às empresas, eu parece-me que as empresas não é por falta de interesse, é realmente muitos, na maior parte dos casos, por falta de capacidade, e mesmo as que têm algum capital, aquilo que têm, se forem pequenas empresas, não chega nunca para pensar em financiar um programa de investigação. E como nós sabemos, a capacidade de associação das nossas empresas, que não é só no setor agrícola, é muito baixa. Portanto, eventualmente as associações poderiam ter essa capacidade, mas como o nível de associativo é baixo, não há interlocutor. Ou seja, as grandes empresas fazem a sua própria investigação, que normalmente é muito mais tecnológica, é a adaptação de uma tecnologia, mas a investigação de fundo, que para responder aos problemas da produção interessa menos ao setor das empresas, mas sobretudo elas não têm dimensão que lhes permita preocuparem-se com estas questões. Depois só gostava de fazer mais um comentário em relação a esta questão dos grupos operacionais e dos centros tecnológicos a montante disso. O que me parece é que nós podemos abordar nos grupos operacionais atualmente e nestes centros tecnológicos provavelmente também uma parte das questões, mas não se cria uma carreira de investigador e formação de quem são os investigadores e investigação de fundo com dados continuados através destas medidas que são muito limitadas no tempo. Portanto, agora aparentemente vai haver algum financiamento, portanto as pessoas mobilizam-se, juntam-se, há alguns benefícios e valor acrescentado dessa junção de pessoas, de investigadores que estão em vários setores em termos da investigação, mas é sempre limitado no tempo e, portanto, não cria a necessária escola de investigação ou cultura de investigação aplicada, que é o que está a fazer falta, não é? Portanto, nós podemos resolver problemas limitados de ponta, mas não estamos a resolver o problema estrutural, que é esta falta de valorização da investigação aplicada em Portugal e, portanto, falta de investigação ou cada vez menos investigação aplicada. Em relação à questão do Sobreiro em particular e à questão que levantou, que eu acho que é uma questão muito pertinente e que é uma demonstração de alguma falta de conhecimento que existe no setor, eu deixaria talvez para uma colega, Nuno Ribeiro, que é florestal e que tem mais esta questão do Sobreiro mais dentro das suas competências. Eu julgo que era tudo o que eu tinha que dizer, como também temos pouco tempo, não sei se...
Muito obrigado.
Faz o favor.
A primeira coisa, em relação a... Havia aqui uma pergunta que tinha a ver com os centros de competências e os grupos operacionais. Em relação aos centros de competências, de facto, estamos muito envolvidos nos florestais e também nos outros. Os centros de competências têm-se conseguido, de facto, juntar à mesma mesa toda a fileira, tem havido essa discussão, só que os centros de competências, per si, não vão... embora pensem estes assuntos, chegam a conclusões muito próximas destas que nós temos chegado nestas análises que temos feito setoriais, mas parece-me que ainda não estão estruturadas, ou pelo menos ainda não existe uma estrutura de como é que vão funcionar, portanto ainda está em fase de construção e aguardamos também por esse desenvolvimento. Os grupos operacionais estão ainda numa fase um pouco mais atrasada, houve uma indefinição, penso que, da negociação com Bruxelas, portanto, penso que não terá sido, penso, é pelo menos a informação que temos. Em princípio, começámos a trabalhar para grupos operacionais, a Universidade de Évora também esteve muito envolvida e temos trabalhado com o ISA, com o INIAV, portanto, em estruturas que envolvem grande parte do setor de investigação, as universidades e os centros de investigação, mas também a primeira... A sugestão que nos foi dada foi abordagens de criar centros, grupos operacionais muito amplos, depois com os vários satélites das várias áreas que se deviam desenvolver, mas para que houvesse uma discussão sempre e uma troca de informação numa abordagem mais setorial ou de fileira. E agora a última informação que temos é que provavelmente os grupos operacionais vão ser mais pequenos, portanto, uma empresa e um grupo para serem, de facto, mais operacionais. Mas ainda não existe, não temos ainda a definição clara e, portanto, também aguardamos essa definição. Isto está tudo em construção, também não é só cá em Portugal, pelo que temos notícia dos colegas. Depois existe a outra questão do sobreiro. O que acontece com os sobreiros é que nós, com as mudanças dos últimos 30, 40 anos, as zonas de aptidão de sobreiro estão a subir para o norte, tem a ver com as alterações climáticas. O que quer dizer que a zona do Punhal de Leiria, toda a região de Castelo Branco, região do Oeste, neste momento tem condições ótimas para o crescimento de sobreiro. Portanto, o que temos que pensar é, nesta questão dinâmica da investigação, é provavelmente algumas das áreas menos aptas para a fruticultura, aproveitar esse potencial que agora de repente apareceu na zona do Oeste, a nível toda da parte litoral toda à norte do Punhal de Leiria, uma vez que temos agora o problema dos nematos. Também a regeneração é toda de sobreiro e temos acompanhado algumas árvores com muito boa qualidade. Portanto, não ver como um problema, obviamente solucionar em termos de partição do território, o que é agricultura e o que é floresta, e depois, a partir daí, definir claramente aqui é agricultura, temos os pomares, a instalação, já tivemos um histórico de pomares, portanto, passa automaticamente, dá-se a autorização para abater as árvores que apareceram, mas eu já falei com colegas da região, pensaria muito seriamente em tentar observar aquele território, ver as zonas de grande aptidão e se calhar criar mais uma fonte de rendimento para as pessoas, uma vez que os sobreiros de facto estão a ter um crescimento fantástico naquelas zonas. Portanto, é uma questão de ordenamento do território e é facilmente, penso eu, solúvel desde que se chegue a acordo. E a lei penso que permite, inclusivamente, tem essa amplitude, digamos assim.
Sim, pode ser. Sim. Senhor professor, faz favor.
Muito obrigado por esta oportunidade de nós apresentarmos as nossas preocupações aqui nesta comissão parlamentar. Também só quero acrescentar duas ou três coisas em relação àquilo que foi feito já pelos meus colegas. Antes de mais, de facto, acho que deveria haver uma reflexão se deverá ou não haver uma investigação agrária pública, sim ou não. E se os políticos acharem que sim, acho que deve haver uma estratégia não a curto, não a médio, mas sim a longo prazo. Porque todos os resultados que são produzidos não se produzem, como já foi dito, em laboratório durante um período de 2 ou 3 meses, mas levam anos. Então, quando falamos do solo, as alterações a nível do solo, da fertilidade do solo, demoram anos e décadas. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, foi também dito aqui que foi ao longo dos 30 anos que eu já cá estou em Portugal, assisti também a um desinvestimento enorme da parte do setor público na investigação agrária. Não há dúvida nenhuma que antigamente ainda vi os... Portanto, por exemplo, em Elvas, a estação melhorando plantas a trabalhar perfeitamente e em muito boas condições. E hoje em dia, quer Alcobaça, quer Elvas, quer Oeiras, estão completamente descapitalizados e sem capacidade de resposta nenhuma. Depois houve aquela ideia dos centros operativos. Desconheço o COTN, mas conheço bastante bem o COTR e também assisti nos últimos 8 anos, 10 anos, a uma degradação tremenda, tanto da capacidade de resposta do COTR. E também estou com muitas dúvidas se os grupos operacionais, e inicialmente até fora de Portugal, sempre foram pensados serem grupos operacionais de pequena dimensão para resolver problemas muito concretos. Cá dentro, começou-se há 2 anos atrás com uma dimensão para esses grupos operacionais que, de facto, não tinha cabimento nenhum dentro da ideia da Comissão Europeia para esses grupos operacionais. Finalmente, em relação ao PDR, se traz melhorias? Aparentemente que sim, mas vamos lá ver se nós é dito agora à partida de que vai ser mais uma vez a FCT a avaliar os projetos que nós vamos submeter a esse Programa de Desenvolvimento Rural 15-20. Temos sérias dúvidas em relação à capacidade. Pronto. É principalmente esta a minha.
Eu gostava só de pôr uma pergunta... Sim. Embora reconheça
rápida.
embora reconheça, enfim, que a senhora professora tem muito mais problemas, mas gostava de lhe pôr uma pergunta com toda a franqueza. Eu acho que nós, como colegas, e se me permitem, nós como colegas também temos culpa. Porque quando chegamos a qualquer concurso, para investigador ou para professor, todos nós somos levados a dizer, tem tantos trabalhos publicados em revistas de refere, mas não perguntamos se algum teve alguma utilidade. É uma das perguntas que eu... E como é que nós havemos, então, de valorizar os indivíduos da agricultura? Pronto, é pôr-lhe só esta pergunta. Eu acho que é mais um problema para a tua consciência. Te peço desculpa a todos os colegas, mas é uma das coisas que eu sinto. Hoje, como reformado, sinto isso. Desculpe.
Sim, senhora professora, faz favor.
Muito
então,
obrigada.
Uma resposta rápida, agradecia. Então.
Eu agradeço a pergunta porque eu acho que é uma pergunta, ou uma questão com a qual não é nova, não é? É uma questão com a qual nós sempre nos confrontamos. Mas eu julgo que a responsabilidade não é de cada investigador, a responsabilidade é realmente da forma como o sistema está montado. Ou seja, nós fazemos isso porque sabemos que, eu penso muito, eu tenho uma equipa que trabalha comigo de jovens investigadores, e se eles querem ter alguma hipótese de continuar a trabalhar na investigação, é para isso que temos que olhar. Exatamente. Portanto, não é, e ainda não se vê, essa questão já se levanta há muito tempo na Europa, e eu só agora é que eu vi este ano, já em 2015, numa reunião em Bruxelas, essa questão em vaga, ninguém me quis, já tentei perceber como é que eles fazem, como é que se mede a aplicabilidade da investigação. Mas se mudarmos realmente o paradigma, se privilegiarmos este contacto com os produtores e o trabalho de campo, provavelmente isso pouco a pouco vai mudando, mas realmente é uma questão difícil de mudar. Eu gostaria também só de chamar a atenção, estava a pensar, enquanto os meus colegas estavam a falar, para esta questão da investigação agrária, porque se nós virmos, se olharmos para os dados fornecidos pela FCT, até há bastante financiamento em investigação em ciências agrárias, só que essa investigação é realmente investigação, sobretudo no setor agroalimentar, no setor, na bioquímica, biotecnologia, qualidade dos alimentos e, portanto, quer dizer, o que tem que ser pensado é onde é que está a investigação no setor produtivo, no sistema produtivo e na adaptação do sistema produtivo e na melhoria tecnológica do sistema produtivo, nas questões dos solos, do aproveitamento da água. Portanto, é essa que está a faltar. É mais chamar essa atenção que não, se olharmos para a investigação em ciências agrárias do CUR, ela existe. O problema é qual é que é o setor a que ela está a dar resposta. Muito obrigada.
Muito bem. Muito obrigado também. Eu penso que desta maneira terminamos esta... que terminamos esta audiência e agradecemos a presença do Instituto de Ciências Agrárias do Ambiente Nitrónicas aqui na Comissão. Acho que foi um momento em que proporcionou exatamente não só a transmissão de um conjunto de preocupações que o Instituto tem, mas também a oportunidade dos grupos parlamentares de dialogarem com esta organização científica e, portanto, agradecemos a presença mais uma vez. Muito obrigado.
Muito obrigada.